Canaltech conseguiu uma notícia exclusiva para você que já está pensando em ter um smartphone dobrável. A LG pretende trazer o seu representante nessa modalidade. E o Canaltech conseguiu uma notícia exclusiva para você que já está pensando em ter um smartphone dobrável. A LG pretende trazer o seu representante nessa modalidade ao Brasil até o Natal deste ano. E o preço dele é alto, claro, mas até que nem tanto. R$ 5.500. Segundo nossas fontes, a estratégia da fabricante é lançar o aparelho no Brasil por uma faixa de preço que corresponda a cerca da metade do que custarão os Galaxy Fold da Samsung e Mate X da Huawei. Também, segundo as informações obtidas pelo Canaltech, o aparelho chegará ao Brasil sob outro nome, LG G8X ThinQ. Entre suas especificações, está um chipset Snapdragon 855, 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM. O que o diferencia dos concorrentes é que o dispositivo não trará exatamente uma tela dobrável, mas sim será um smartphone com duas telas destacáveis. Ambas são OLED com resolução FHD+, e tem um tamanho de 6,3 polegadas. No mais, sua configuração traz conector de fone de ouvido com DAC Hi-Fi de 32 bits, alto-falantes estéreo, leitor de impressão digital no display e bateria de 4.000 mAh compatível com carregamento rápido. Ele tem ainda câmeras traseiras de 12 e 13 megapixels e uma frontal com sensor de 32 megapixels. Agora é reservar o 13º e ver se o telefone vale a pena. Aguardemos! Uma audiência de conciliação realizada entre os Correios e os sindicatos da categoria levou a um acordo que deve encerrar a paralisação do serviço postal iniciada nesta semana. A estatal se comprometeu com a manutenção do acordo de trabalho de 2018 e 2019, bem como a vigência do plano de saúde dos prestadores até o dia 2 de outubro, quando acontece o julgamento do dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em contrapartida, os sindicatos se comprometem a manter o serviço funcionando com 70% de seus funcionários até o fim da greve. Ela vai continuar enquanto as organizações que representam os trabalhadores levam as propostas apresentadas pela estatal às suas assembleias locais, onde elas serão votadas. O descumprimento acarretará em multa de R$ 50 mil por dia, que deverá ser paga pelas próprias associações. A greve foi iniciada na última quarta-feira e estaria envolvendo pelo menos 80% dos funcionários do serviço postal. No centro da questão está o reajuste de salários para o ano que vem, bem abaixo da inflação anual, e a exclusão ou redução de benefícios dados aos trabalhadores. Além disso, os sindicatos protestam contra o que seria uma tentativa de enforcamento por parte do governo, que deseja minimizar custos e demonizar os Correios para facilitar o processo de privatização. A greve geral deve durar até terça-feira, dia 17 de setembro. Essa é a data limite para que a paralisação seja finalizada, tenha ou não sido votada a proposta de acordo entre os sindicatos e os Correios. Tripofobia. Se você não conhece essa palavra, trata-se de uma aversão à visão de grupos de pequenos buracos. E essa espécie de fobia foi acionada essa semana em muita gente durante a apresentação dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max. Isso porque o sistema de câmeras traseiras dos novos smartphones da Apple traz pequenos buracos para as lentes que estão dispostas em formato de triângulo, sem contar o microfone que traz o zoom de áudio e o sensor LED. Essa disposição das câmeras fez com que muitos usuários fossem xingar muito no Twitter. Eles disseram que a Apple não pensou nos portadores de tripofobia ao fabricar os novos iPhones. Com isso, eles não poderiam comprar os smartphones em questão, já que ficariam incomodados sempre que olhassem para eles. E se você acha que isso é mimimi de meia dúzia de pessoas, segura a onda. O professor Geoff Cole, da Universidade de Essex, no Reino Unido, que já publicou um estudo sobre o assunto, confirmou que os novos iPhones podem disparar a tripofobia por conta da disposição dos buracos das câmeras. Ele disse ainda que todos nós temos algum grau de tripofobia e o que muda é a intensidade. Há casos mais extremos em que pessoas vomitaram ou ficaram se coçando, tiveram aumento de batimento cardíaco e tremores e até mesmo ficaram dias sem trabalhar. Tenso, né? E JJ Abrams, o cara que nos deu Lost e depois estragou tudo com aquele final que ninguém entendeu, assinou um contrato exclusivo com a HBO por US$ 250 milhões. A ideia é que a sua produtora, que leva o nome de Bad Robot, produza filmes e séries para o WarnerMedia, que controla a HBO. Mesmo com a parceria com o canal a cabo, Abrams continuará à frente do universo Star Wars, que ele vem comandando desde 2015, quando dirigiu o Despertar da Força. A assinatura de Abrams com a WarnerMedia faz parte de um movimento das gigantes de streaming de vídeo em pagar fortunas para ter os principais nomes da cultura pop sob exclusividade. A Netflix tem os roteiristas de Game of Thrones, David Benioff e Daniel Brett Vines, além de Ryan Murphy, de Glee, e Shonda Rhimes, de Grey's Anatomy. A Amazon assinou com Jonathan Nolan e Lisa Joy, de Westworld. Já o Apple TV+, está investindo em conteúdo original com Steven Spielberg, e em nenhum desses acordos, os valores saem por menos de 250 milhões de dólares. Nada mal, né? E para fechar a semana, uma pergunta. Você sabia que a sexta-feira 13 não é apenas um dia que atiça o medo em muitos supersticiosos? Isso porque a data já foi usada para batizar um vírus que fez muito estrago nos computadores lá no fim dos anos 1980 e começo de 1990. No site do Canaltech, a gente explica como o vírus sexta-feira 13 foi criado e como ele se instalava nos PCs pré-históricos da época, quando mal havia internet, e o que ele aprontava nas máquinas infectadas. Spoiler, todos os PCs com MS-DOS sofreram. E se você é jovem o suficiente para não saber o que é MS-DOS, eu me nego a te explicar. Vai pesquisar e não me aborrece. Bom, pessoal, e por hoje é só. Vejo vocês na próxima semana com mais notícias do mundo da tecnologia aqui no Canaltech News. E não esqueça de visitar o nosso site www.canaltech.com.br, seguir a gente em nossas redes sociais e também acompanhar o nosso canal no YouTube. Até a semana que vem, bom fim de semana e até a próxima.